vários geral aqui da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, dar as boas-vindas, antes de mais nada, ao Sr. Embaixador Hélder Vaz, que é um velhíssimo, e ele é sempre jovem, mas é um querido amigo de longa data, bem como aos demais participantes nesta mesa, e agradecer muito a presença de representantes das embaixadas de países de língua oficial portuguesa. Esta instituição destina-se exatamente a servir as cidades e os países de língua oficial portuguesa e está sempre disponível para acolher as instituições que solicitam a necessidade de utilizarem este anfiteatro e não só. Neste momento decorre aqui ao lado, como puderam ver, uma exposição da CPLP que estará patente ao público até ao dia 29, se a memória não me falha, e no dia 29 haverá um leilão daquelas mesmas peças que estão ali expostas de vários artistas plásticos de todos os nossos países de língua portuguesa. Isso foi feito, mercê do contributo de colegas que trabalham aqui nesta instituição, particularmente do Departamento Cultural, e hoje ocorre o início da Semana da Guiné-Bissau, sobretudo por efeito da comemoração do seu aniversário da independência. Há vários dias que vão perpassar aqui nestas mesmas instalações, por iniciativa institucional da própria Embaixada, mas também da Federação dos Imigrantes que estão aqui em Portugal e que nós reconhecemos a solidariedade que nos têm prestado, e nós a eles, da Federação dos Imigrantes da Guiné-Bissau. Portanto, é apenas uma palavra de saudação muito amiga. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Embaixador que vim aqui de propósito, porque tenho um compromisso inadiável, mas por todas as razões não podia deixar de estar aqui exatamente hoje, saudando a Guiné-Bissau e desejando as maiores venturas no futuro. É uma intervenção muito singela, muito breve. Agradecer a vossa presença e a presença, naturalmente, dos órgãos institucionais representativos da Guiné-Bissau. Muito, muito, muito obrigado. E, portanto, eu agora daria a palavra a quem a merece, no sentido do protocolo e do desenvolvimento desta reunião, aqui à Carmen, que é uma colaboradora aqui da UCLA. Muito, muito obrigado. Nós temos, só para terminar, nós temos acompanhado muito de perto a Guiné-Bissau em projetos que temos desenvolvido, vários. Ainda agora há várias candidaturas que apresentámos através da União Europeia, também com o apoio aqui do Instituto Camões. Há uma personalidade aqui também, um colega, que acompanha diretamente estas matérias, que é o engenheiro Ferreira de Almeida, que está ali ao fundo, e que tem sempre um calor muito grande. Eu costumo lhe dizer que ele é mais guineense do que português pela relação que estabelece, e sabem bem que é assim. Muito, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da UCLA. Diretor-Geral, muito obrigado. Secretária-Geral, peço desculpa pelo lapso. Muito obrigado pelas singelas palavras e pelo local acolhedor que nós aqui iniciámos a semana da comemoração do Dia da Independência Nacional da Guiné-Bissau. Um bem-aja a todos. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É para mim uma honra estar aqui na mesa para moderar esta palestra. Todos os colegas, a comissão organizadora, a doutora Ana Semedo, o meu agradecimento muito especial, espero não defraudar as expectativas. Esta palestra vai iniciar, como disse há pouco, vai seguir hoje com a palestra de investimento nos Bijagós, cujos oradores que eu irei fazer a apresentação. E depois da apresentação vamos ter uma metodologia do trabalho, vamos acertar aqui as intervenções, como é que serão feitas, e no dia 22, sexta-feira, será feita uma tertúlia literária da Guiné-Bissau e diáspora. Estão todos convidados também a participar nessa tertúlia. No sábado será inaugurada uma exposição etnográfica em conjunto também com a Federação das Associações Guinenses aqui em Portugal. Será feita também uma sessão de abertura no sábado e culminará também com a parada da Guinendade e com a recepção no Hotel Marriott. Só para fazer uma pequena apresentação, para quem não me conhece, eu sou Abdoulaye Baldé, sou jurista de formação, tenho frequência universitária de Ciência Política e Relações Internacionais, tenho frequência de estágio da Ordem dos Advogados, sou consultor de projetos, sou ativista cultural e dos direitos humanos, exerço funções de assessoria jurídica na Embaixada Guiné-Bissau desde 2010. Muito obrigado aos colegas pela oportunidade. Vou fazer então a apresentação, Sua Excelência, Sr. Embaixador Plenipotenciário da República da Guiné-Bissau em Portugal, Dr. Hélder Vaz. Vou ler a nota curricular do Sr. Embaixador. Não é preciso? Ok. Então vamos... ok. E vou apresentar também os colegas aqui da mesa. O Sr. Diretor-Geral do Turismo, Dr. Manuel Arípio, é licenciado em Direito, foi Secretário de Estado da Segurança Social da Guiné-Bissau. Também irá abordar aqui um aspecto acerca da temática investimento dos bijagós. E, finalmente, o meu homónimo, Abdoulaye Seck, que é o coordenador do Departamento Etnoturismo do IPAP, do Instituto de Biodiversidade das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, e neste momento encontra-se em fase de mestrado em Ambiente e Sustentabilidade no ISCTE. Um bem-aja a todos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar então a apresentação. Penso que será o Abdoulaye Seck a iniciar então as apresentações, ou o Sr. Embaixador? Ok, será então o Sr. Embaixador. Obrigado a todos.
Doutora Abdoulaye Baldé, uma palavra antes de mais de agradecimento à UCLA, primeiro pela disponibilidade permanente do seu secretário-geral e de todos os funcionários em apoiarem as iniciativas da Embaixada da Guiné-Bissau e também da nossa comunidade, quer da Confederação das Associações, quer das várias associações que recorrem a esta casa, para se valerem das suas várias valências e destas novas e belíssimas instalações para aqui realizarem atos da mais diversa índole que têm a ver com a Guiné-Bissau. Queria agradecer, portanto, ao Sr. Stajal, meu velho amigo, e a cada um dos meus colegas, velhos colegas, que eu fui 3 anos trabalhador desta casa e, portanto, o meu coração também, em parte, aqui ficou. Queria agradecer a todos os presentes, a todos por igual, pela disponibilidade de tirarem tempo às vossas lides diárias para estarem aqui connosco um pouco para falarmos sobre o tesouro que são as Ilhas dos Bijagós, mas também outros lugares de ecoturismo e de turismo na Guiné-Bissau. Tenho o privilégio de ter ao meu lado duas pessoas experimentadas na matéria, o Dr. Alípio, que é uma pessoa que, enfim, já passou por vários setores da governação da Guiné-Bissau e que hoje é o Diretor-Geral de Turismo, em boa hora, numa hora em que muitas mudanças estão a implementar no setor, muitas perspectivas estão a ser criadas, muitos projetos estão a ser discutidos e negociados, e pensamos que esta é finalmente a fase do arranque do turismo como uma fonte de rendimento na Guiné-Bissau, mas como uma fonte sustentável de rendimentos e como um setor com um conjunto de recursos que têm que ser explorados de modo sustentável, por forma a poderem perdurar e valerem as gerações vindouras. O Dr. Abdoulaye Seck é um expert em biodiversidade, está numa casa que tem uma reputação construída em poucos anos, de 2004 a esta parte, como uma casa de excelência, hoje um centro de referência, não só na sub-região, mas digamos que no plano internacional, e que é uma das pérolas da Guiné-Bissau, que é o Instituto da Biodiversidade, o IBAP. Tenho o privilégio de não ter entendido na altura em que o Banco Mundial colocou o primeiro fundo de preparação de projeto na minha dependência no Ministério da Economia, e eu não percebia, confesso, esta profunda relação entre economia e biodiversidade, mas hoje, graças ao trabalho do IBAB, nós todos percebemos que, de facto, um dos recursos económicos fundamentais da Guiné-Bissau é a biodiversidade que nós temos e é um recurso a preservar. O Dr. Ablai Seck coordena, portanto, a unidade de ecoturismo dentro do IBAB. É uma casa que acumulou muito saber sobre a Guiné-Bissau e que constitui uma garantia de futuro para a boa gestão, de facto, uma gestão sustentável daquilo que são as áreas protegidas da Guiné-Bissau. Ele irá falar de tudo isto. Eu queria apenas fazer uma pequena introdução, ou pelo menos à partida, tentar desfazer alguns equívocos que se têm criado em torno da exploração sustentável do turismo da Guiné-Bissau, a sua conexão com a exploração dos recursos petrolíferos na plataforma dos Bejagós e também em águas profundas. Enfim, para além de outras correlações com a pesca industrial e por aí dentro. De facto, nós temos na Guiné-Bissau várias zonas passíveis de serem objeto de exploração turística. Temos zonas mais frágeis, com ecossistemas mais frágeis, como é o caso das Ilhas dos Bejagós, e temos zonas que se podem prestar a uma exploração turística de sol e praia de uma forma mais massiva, entre aspas, e devidamente várias vezes entre aspas. Estamos a falar da zona continental, mas não de toda a zona continental, como sabem. As áreas protegidas hoje, que se contarmos as áreas protegidas continentais e aquilo que são as áreas protegidas nas ilhas, somadas correspondem a cerca de 25% do território nacional. Devemos ser dos países no mundo, apesar de todos os pesares, que consegue ter no seu território uma percentagem tão elevada do seu território como área protegida e área que de gestão sustentável. O que se coloca, portanto, aqui é uma percepção clara, e vamos falar agora das várias estratégias que decorrem tanto das políticas nacionais relativas ao turismo. O que se trata é de uma definição clara daquilo que são áreas de turismo ecológico para a proteção dos ecossistemas e daquilo que pode ser a área do turismo, como nós temos hoje. Enfim, não quero estar a dar aqui maus exemplos, mas que temos o turismo de sol e praia em vários sítios de uma forma, portanto, mais massiva. E isso no continente, realmente temos espaços que se destinam a esse tipo de exploração turística. Há projetos que estão em discussão, projetos grandes neste momento, que podem transformar estruturalmente a economia da Guiné-Bissau. Não falo só dos projetos relativos a Varela, mas também dos projetos relativos à Bolama, eventualmente à Zona Franca de Bolama. Há aqui um estudo que já tem bastantes anos, mas que apontava, tanto que são os Prospects for Tourism Development Bejagós Archipelago Biosphere Reserve, que aponta, de facto, para duas formas de exploração do turismo na zona de Bolama e Bejagós, que diz que é uma abordagem dual da estratégia de turismo nos Bejagós, Bolama e Bubaque. Uma que se presta, portanto, a um turismo efetivamente de natureza ambiental e o outro que se pode prestar a outro tipo de explorações. Depois há estudos mais recentes, há a Carta de Política Nacional de Desenvolvimento do Ecoturismo na Guiné-Bissau, há estratégias definidas e há um conjunto de ações que estão a ser implementadas, nomeadamente naquilo que é a estratégia do IBAB, a Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a Conservação da Biodiversidade na Guiné-Bissau 2014-2020, que não me vou a ter muito, porque o Dr. Ablai Seck irá certamente falar-vos com maior propriedade sobre essa questão. O que nós queremos hoje é encontrar, e a finalidade deste nosso encontro, encontrar os melhores parceiros para a exploração sustentável do turismo da Guiné-Bissau. Dizer às pessoas, a tipologia dos empreendimentos turísticos nas ilhas, em Cantanhês, por exemplo, no continente, será isto, a tipologia em Cofada será isto, a tipologia nas ilhas será isto, o Dr. Ablai irá falar disto, a tipologia, naturalmente, do turismo de praia na costa de Varela pode ser aquela que nós encontramos em vários outros destinos das Caraíbas e que encontramos, enfim, na costa oriental da África, em vários destinos também. Isto porquê? Porque nós somos uma referência em termos de ecossistema a nível global. Disto aqui, do ponto de vista da biodiversidade mundial, a acromiar vários valores incontornáveis, e depois especificamente referindo-se à Guiné-Bissau, as extensas e produtivas áreas de bancos de areia e vaza acolhem uma das maiores concentrações de aves aquáticas migradoras de todo o planeta, incluindo cerca de 1 milhão de limícolas invernantes. É nestes ambientes de tipo estuarino que encontramos também uma numerosa população de manantins africanos, de golfinhos corcunda e ruazes, animais que escasseiam noutras paragens. Encontram-se também várias espécies de tubarões e raias globalmente ameaçadas, bem como os últimos peixes-serra da África Ocidental. Nas praias do arquipélago de Jagós, desovam regularmente 4 espécies de tartarugas marinhas, todas elas globalmente ameaçadas. Portanto, e aí nós estamos a preservá-las. Na pequena ilha de Poilão, em particular, encontra-se o 3º maior local de desova da tartaruga verde de todo o Oceano Atlântico. É também neste arquipélago que se encontra uma curiosíssima população de hipopótamos que habita o meio marinho, que são também quase únicos. Os extensos mangais, a que nós chamamos de tarafes, apresentam ainda um bom estado de conservação e representam 9% da superfície do território nacional. Nas florestas e savanas arborizadas do sul do país, encontram-se ainda variadas espécies de grandes e médios mamíferos ameaçados, o leão, o búfalo, o elefante e muitas espécies de antílopes. Salientar os chimpanzés, que na Guiné-Bissau têm uma das populações mais significativas da costa ocidental, assim como outros primatas em risco, incluindo 2 espécies de macacos fidalgos. E a biodiversidade na Guiné-Bissau não tem um significado simplesmente aditivo. Quando falamos aqui da biodiversidade, não é por ser moda, simplesmente aditivo relativamente à restante biodiversidade mundial. Na verdade, os animais selvagens não reconhecem fronteiras, deslocando-se por vastas regiões do planeta para cumprir os seus ciclos vitais. Importantes estoques de peixe circulam pelas águas da Guiné-Bissau e países vizinhos, garantindo recursos fundamentais em toda a região. O seguimento do satélite mostrou que as tartarugas marinhas que se reproduzem nos Bejagós são as mesmas que se encontram a miúdo alimentando-se nas águas costeiras do Banco de Argim, na Mauritânia, na margem ocidental do Saara. As aves aquáticas migratórias são um verdadeiro património mundial partilhado. O doutor Blaisek depois falará disso, pois ligam permanentemente a Guiné-Bissau a uma vastíssima área que engloba todo o Ártico, do Canadá à Sibéria, todo o continente europeu e as costas atlânticas do continente africano, de Marrocos à África do Sul. As costas da Guiné-Bissau constituem um elo fundamental na preservação desta cadeia de vida, daí a Guiné-Bissau Bemba de Vida, que nós queríamos que estivessem aqui a passar as imagens do vídeo enquanto estava a aguardar pelo início desta sessão, mas que poderemos depois no intervalo colocar. Portanto, constituem um elo fundamental na preservação desta cadeia de vida que une o planeta do qual fazemos parte. Portanto, nós, ao explorarmos de forma sustentável este recurso, estamos efetivamente a contribuir de uma forma global para a preservação da biodiversidade a nível global. Para concluir, a Guiné-Bissau, falar aqui do setor mineiro, e queria apenas dizer que é esta também a razão, e é este o nosso contributo, não só para aquilo que pretendemos que seja a exploração de um recurso a favor das populações da Guiné-Bissau, da melhoria das suas condições de vida, para que o turismo seja uma riqueza nacional que contribua para que os guineenses vivam melhor, mas também queremos fazê-lo de forma a que possamos dar um contributo para que o mundo esteja melhor e se preserve da melhor maneira aqueles recursos que são comuns, que são partilhados. Eu apenas esta introdução, porque às vezes parece que há uma música que diz que chamam-nos loucos por partilhar não sei quantos, mas é uma música de amor. E a nossa relação com a biodiversidade e com o nosso ecossistema é uma relação, de facto, de amor também. Daí que não pretendamos fazer da Guiné-Bissau uma terra de turismo desordenado e que esta iniciativa de exploração do turismo é uma iniciativa consciente. Nós, quando se começou a falar, este governo começou a falar da prioridade ao desenvolvimento turístico, nós ouvimos todo o tipo de comentários como se estivesse a falar de gente inconsciente. Nós queremos dizer que é um ato de consciência não deixar os recursos que podem contribuir para que as populações tenham assistência médica, tenham escolas, tenham infraestruturas, tenham água potável, tenham melhor vida, não as deixar ao abandono, mas sim explorá-las de uma forma a que as preservemos e delas tiremos benefícios para o bem-estar de cada cidadão da Guiné-Bissau. Eu passaria a palavra, com vossa permissão, primeiro ao IBAB e depois ao Ministério do Turismo, para então, com maior propriedade, com os conhecimentos aprofundados que estas duas instituições possuem, possam fazer-vos a apresentação das estratégias e das prioridades da Guiné-Bissau para o Centro de Turismo. Muito obrigado.
Antes de mais, boa tarde. E com a permissão do embaixador e da mesa, e com a participação de todos, e agradecia a UCLA também pela oportunidade que deu para nós apresentar o nosso trabalho aqui. E como o senhor embaixador já mencionou no seu discurso muito abrangente sobre as áreas protegidas, eu vou fazer uma apresentação sobre a estratégia, mas antes vou fazer uma breve apresentação sobre as potencialidades a nível do ecoturismo dentro das áreas protegidas da Guiné-Bissau. Bom, queria fazer uma introdução sobre o IBAP, que muitas das vezes já ouvimos falar por alto, mas tecnicamente o componente Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas agora está sob a tutela do Ministério do Desenvolvimento Durável, que é a Secretaria de Estado do Ambiente. Então, foi criado para promover a salvaguarda dos ecossistemas da biodiversidade a nível da Guiné-Bissau e também para a gestão das áreas protegidas e favorecer a utilização racional e equitativa dos recursos naturais. O IBAP encontra as suas atividades na gestão participativa e integral dos ecossistemas na perspectiva de conservação da biodiversidade e no apoio ao desenvolvimento sustentável. A sua visão da biodiversidade da Guiné-Bissau é conservada de forma sustentável em benefício do desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Isto é a preocupação do IBAP, que foi criado já em 2014. Opa, tá passando. Não passa. Tem que apontar para o problema. Desculpem lá, tecnicamente. Ok. E o Sistema Nacional das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, como estava a referir, que o Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas foi criado para preservar e conservar todas as espécies e ecossistemas e os habitats existentes a nível das zonas consideráveis sensíveis e zonas úmidas. Então, na base disto, junto com seus parceiros internacionais, principalmente a UICN, que é a União Internacional da Conservação, durante 10 anos foram feitos estudos e investimentos a nível da valorização, da manutenção da biodiversidade nas zonas costeiras da Guiné-Bissau. E foram identificados exatamente esses sítios que mais tarde constituíram os parques nacionais, tanto a nível norte, sul e leste da Guiné-Bissau e a parte das ilhas insulares. A nível das potencialidades e ofertas turísticas, que a preocupação do IBAB, como foi mencionado aqui, o senhor embaixador, a Guiné-Bissau, nesse exato momento, é um dos países considerado potencialmente rico a nível de biodiversidade. Então, 26% da áreas protegidas da Guiné-Bissau está conservado e está sob a tutela do IBAB. Nesse aspecto, nós consideramos que o turismo de massa não seria uma opção viável para a Guiné-Bissau nesse momento. Então, foram feitos estudos e foram identificados as zonas onde devem ser praticadas o turismo com as regras e normas a nível internacional para conservar a própria biodiversidade e manter também o ecossistema a nível dos habitats. Então, nesse aspecto, a integridade da paisagem natural e cultural, a presença de numerosas espécies emblemáticas, tais como o elefante, o chimpanzé, o hipopótamo, as tartarugas marinhas e manitins, o papagaio cinzento e a riqueza dos patrimônios culturais fazem com que a Guiné-Bissau passe a ser um destino consagrado e singular a nível da África Ocidental. Considerando o património cultural, também nós sabemos que a Guiné-Bissau é um dos países com característica etnocultural autêntica, tendo mais de 20 etnias que constituem a base da ligação entre a conservação da biodiversidade e os saberes tradicionais. Cada etnia tem a sua forma de expressar a sua identidade cultural. Estas diferenças culturais são extremamente importantes para o ecoturismo. E a singularidade cultural pode se traduzir num potencial consagrado e propício para a promoção do turismo socialmente responsável e ambientalmente sustentável e economicamente justo. Isto quer dizer descoberta da natureza e benefício para a comunidade local. Agora vou entrar nos parques. Vou começar a apresentar pelo Parque da Lagoa de Cufada, que foi o primeiro parque classificado a nível da Guiné-Bissau, e também é o primeiro sítio Ramsar. Sítio Ramsar é zona úmida de importância internacional. Então, foi classificado em 91, e por ter mais de 2% da população mundial do pelicano branco, porque para ser classificado o sítio Ramsar precisa pelo menos de ter 1% de uma espécie da população mundial. Então, a Lagoa de Cufada foi classificado o sítio Ramsar porque já representa 2% da população do pelicano branco a nível mundial. E a sua fauna é bastante diversificada, com mais de 315 espécies de aves, rica em mamíferos e répteis. A Lagoa de Cufada, como o nome diz, que é uma lagoa de água doce, também é fonte de lençóis freáticos da toda a zona da região de Tombali e de Quinara. E também esta lagoa serve como base de nutrientes para as aves que migram durante o período de inverno aqui na Europa, que vão para lá. Parque Natural de Estarafes do Rio Cacheu é considerado o quinto maior parque com a mancha contínua do ecossistema do Mangala a nível do África. O estuário do Cacheu representa uma mancha com o maior bloco contínuo de mangrove, que nós chamamos de tarrafe, a nível da costa ocidental. Por isso que este parque tem uma importância enorme a nível mundial, porque o próprio mangrove, que é o tarrafe, é zona de desova e serve também como a maternidade, não é? Onde os peixes vão se desovar e de reproduzirem a nível da costa ocidental. E também esta, agora com os estudos a nível de alterações climáticas, foram detectadas que o mangrove, que é o tarrafe, tem uma capacidade de retenção do CO2. Então, agora temos um projeto a nível da União Europeia, que é o RED Plus, sobre sequestração do dióxido de carbono a nível da atmosfera, e esse projeto está sendo financiado para apoiar socialmente as comunidades que vivem dentro das áreas protegidas. Abriga, em termos de mamíferos e répteis, cerca de 44 espécies identificadas, e em termos de avifauna, mais de 250 espécies de aves autóctonas e migratórias. Esta é uma potencial enorme, então pode ser observado durante uma hora mais de 10 ou 20 espécies, enquanto que no outro lado do mundo, para observar uma espécie, pode levar mais de uma hora ou duas horas de tempo. Então, a Guiné-Bissau, nesse aspecto, é considerado como sendo um potencial enorme para a prática de ornitologia, que é uma outra atividade que está sendo, a nível do ecoturismo, mais procurado agora e está a ser mais desenvolvido de uma forma racional para apoiar as comunidades que integram nas próprias áreas protegidas. Também pode-se encontrar as espécies emblemáticas, que manetins e os hipopótamos. A Reserva da Biosfera Arquipélago do Bulama-Bijagós, como o Sr. Embaixador acabou de mencionar no seu discurso, que é um dos sítios mais importantes a nível da África Ocidental, não só pela beleza natural, mas também pela parte do património cultural e também do património natural, que nesse momento está sendo preparado o dossiê para a candidatura a nível do Unesco para ser classificado como um património natural a nível da África Ocidental. Então, o sítio, a Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bulama-Bijagós, também é classificado como o sítio Ramsar, que é da importância internacional, e é a segunda área mais importante da África para as aves migratórias e aquáticas. É o único arquipélago deltaico dentro das costas africanas, com banco de lama mais extenso do continente. Então, isto serve de nutrientes para as espécies que vivem biologicamente nesses habitats. Candidato ao património misto do Unesco, natural e cultural. Este dossiê está ainda sendo em processo para observação com o comitê do Unesco, que estão a trabalhar juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Sustentável e o próprio IBAP. Ainda na reserva da biosfera, nós temos três parques marinhos que foram considerados mundialmente como sendo zonas com ecossistemas muito frágeis e sensíveis, de interesse internacional. Um deles, que é o Parque Marinho João Vera Poilon, que é santuário mundial a nível de desovas e eclosão de tartarugas marinhas verde. É a mais importante área de desovas de tartarugas verde em toda a África Ocidental. É o terceiro sítio mais importante do Atlântico, depois da Costa Rica e a Ilha da Assunção. Então, pode-se encontrar nas praias mais de 30 mil ninhos por ano são colocados pelas tartarugas que vêm desovar e depois voltam para as outras partes do continente. A contagem varia entre 700 a 1000 tartarugas que sobem para desovar. A tartaruga verde é a segunda maior espécie depois da tartaruga do couro e pode pesar entre 100 a 125, não, 100 a 250 kg e 100 a 125 centímetros de comprimentos. Okay. Agora, Parque Natural do Orango, que é considerado um santuário também de hipopótamos a nível da reserva da biosfera. Também essa zona é para a reprodução de algumas espécies de peixe com grande valor comercial, tal como os meros, as garopas, e também os mamíferos e répteis, tais como os golfinhos corcunda, como mencionou o embaixador, o peixe-boi, o crocodilo do Nilo, as tartarugas verdadeiras. Em 7 espécies de tartaruga que existem do mundo, 5 podem ser encontrados nas praias de Orango. E Neste mesmo parque existe um projeto que trabalha em parceria com o IBAP, que é o Orango Parque Hotel. É uma organização espanhola, CBD Habitat, junto com a União Europeia, eles financiam esse projeto. É só para realçar que isto seria o modelo do turismo que está a dar mais... O Orango Parque Hotel seria um modelo de turismo que, a nível das áreas protegidas, está a ser mais impactante. Porque este modelo consegue integrar a comunidade local. 90% dos funcionários são todos originários da ilha. E todos os lucros, os benefícios da própria atividade do turismo reverte-se para a comunidade local, através de construção de escolas, apoio a centro de saúde, construção de jardins e da infância, vedações, porque o hipopótamo, nós sabemos que eles têm problema a nível da agricultura, que durante a época da risicultura, se não há vedações e não tem uma forma de gerir as culturas, então à noite eles entram para estragarem toda a plantação. Nesse âmbito, o projeto Orango Parque Hotel criou um sistema que gere, através do painel solar, os choques elétricos, mas é só para espantar. Quando eles encostam na rama, já não conseguem entrar nas plantações de arroz. Então, nesse aspecto, existe um conflito entre homem e hipopótamo, e graças a esse projeto, o IBAP conseguiu-se ter um resultado muito otimista, porque hoje eles já conseguem ter mais colheitas durante o período da agricultura. Também eles apoiam outros, construção de poços e por aí fora. Temos o Parque Natural de Cantanhês. Que é uma zona historicamente interligada com Portugal e foi a zona do palco do conflito da luta armada da libertação e tem uma memória e identidade local que até hoje em dia existe o resgate e o interesse dos ex-combatentes portugueses que vão para lá, junto com a comunidade próprio também ex-combatentes guineenses, que foram os tropas portugueses também, organizam projetos em comum para apoiar a comunidade local. Apoiam as escolas, e apoiam os centros de saúde e também a nível de abastecimento de água potável nas tabancas, onde eles estiveram normalmente, têm essas memórias. Organizam os grupos que fazem, dizem, turismo de saudades, vão para lá, oferecem apoios para a comunidade a nível de desenvolvimento local. E este parque também é uma zona com subsistema de formações de florestas densas subúmidas mais longínqua a nível da África Ocidental. Foi classificado em 2001 pela BirdLife International como uma importância bird area. Dos 184 espécies dos mamíferos presentes na Guiné-Bissau, aproximadamente 84 podem ser encontrados a nível PNC. Aproximadamente 194 espécies de aves, dos quais 80 são florestais e os outros são autóctones. Zona de grande interesse para os naturalistas e cientistas. Então, vão cientistas, o último que teve lá é um francês, a fazer estudo sobre as plantas e ervas medicinais. Isto resultou numa publicação de mais de 1000 e tal páginas. Então, o IBAP tem o direito autorais com esse cientista, mas ainda não foi publicado oficialmente o livro. Está no processo. Também no Parque de Cantanhês, já estão a desenvolver atividades ligadas ao turismo histórico, que eu já mencionei com os próprios antigos combatentes portugueses, e a contemplação da paisagem a nível das 14 matas, observações de animais, observação de aves, passeios de mountain bike, trekking de uma hora, duas horas, visita à Ilha de Pássaros e Ilhéu de Melo, que é uma ilha considerável potencialmente a nível de turismo balneário e também a nível de observação das espécies. É, sim. Também temos os elefantes e os búfalos e os manitins que vivem nessa zona. A parte histórica que eu estava a mencionar sobre a luta armada, existe, foi, não é, no passado, um projeto que foi financiado pela União Europeia com a ONG AD para revitalizar a própria espaço que era o quartel, foi transformado num museu, que é o Museu de Gleig, que era onde tinha a base, mesmo a base central das tropas portuguesas a nível de Cantanhês. Então, neste museu está toda a história da parte dos portugueses e também da parte das tropas nacionais da Guiné-Bissau. Depois de termos analisado todas estas potencialidades que nós vimos a nível das áreas protegidas, também existem os constrangimentos que, nesse exato momento, é a preocupação do IBAP e com os parceiros para ver como ultrapassar todos estes problemas que, a nível das áreas protegidas, que existem os conflitos. E temos falta de planeamento integrado nas definições e seleções das zonas para a prática de ecoturismo. Muitas das vezes, operadores turísticos trabalham com os turistas dentro das zonas sensíveis, que não é compatível. Também a qualidade de investimento é sustentável e a ausência de estudos de impacto ambiental e sociocultural. Também isto é um dos constrangimentos que nós temos. Os turistas sempre não têm limite. Querem ir mais, têm lugares sagrados, têm modo de ser, a vida e a tradição das comunidades que têm que ser respeitadas. Não podemos introduzir novas formas de vidas e criar mais outros tipos de vícios dentro da comunidade. Então, nesse aspecto, temos a Carta Nacional de Ecoturismo, que foi produzido juntamente com o Ministério do Turismo e a autoridade competente da avaliação do impacto ambiental. E depois o DG de Turismo vai falar sobre a carta. Também nós temos problema de instabilidade política, que isto é um problema fundamental para melhorar a situação da Guiné-Bissau, para dar mais a confiança a nível dos investidores. E também a imagem da Guiné-Bissau precisa de ser revista de uma outra forma, não é? Nós sabemos que construir é mais fácil do que reconstruir. Reconstruir justifica muita coisa. Porque é que temos que estar sempre na mesma situação? Então, nesta ordem de ideia, achamos que atualmente e futuramente nós temos que preocupar se queremos desenvolver mesmo a Guiné-Bissau, não só a nível do setor do turismo, mas a Guiné-Bissau no seu todo, precisamos de estabilidade política. Já 44 anos, nessa altura já é para nós estávamos a falar de outra coisa. Nesse momento eu poderia estar a mostrar dados quantitativos, qualitativos, mas infelizmente não, cientificamente ainda não conseguimos. Falta essa parte. Então, tendo a estabilidade política, é o fator de denominador comum para o país ter mais progresso a nível de desenvolvimento, tanto comunitário como integral, industrial e económico. Também temos falta de meios de transporte interno para interligar as potenciais zonas de parque com potenciais zonas ecoturísticas, consagrado, não é? Porque às vezes sabemos, para interligar entre Bissau e as ilhas, temos agora um barco que faz o transporte duas vezes por semana, mas não seria suficiente para a descoberta das ilhas e promover e também contribuir para o benefício da comunidade local. Insuficiência de meios financeiros para responder todas as necessidades identificadas no quadro da valorização da potencialidade existente nas áreas protegidas. Tendo em conta estes constrangimentos que foram identificados, o IBAB, durante o diagnóstico que foi feito sobre a potencialidade e constrangimento de ecoturismo dentro das áreas protegidas, foi organizado uma conferência nacional sobre ecoturismo, onde foram implicados todos os autores que trabalham e que promovem ecoturismo a nível da Guiné-Bissau, para criar uma visão a longo prazo. Basicamente, seria um documento de orientação, onde foram implicados o próprio Ministério e mais os outros autores que trabalham junto connosco. E durante essa conferência, teve a participação de representantes da comunidade, representantes da administração local, representantes de operadores turísticos e também próprio representações a nível internacionais que trabalham na Guiné-Bissau, o caso da União Europeia e Nações Unidas, que estão preocupados com a conservação e a manutenção da biodiversidade na Guiné-Bissau. E na conferência foram feitas trabalhos relacionados com as temáticas que seria como resultado para a elaboração da própria Estratégia Nacional de Ecoturismo, que nós fomos identificando durante o diagnóstico. Os constrangimentos eram sobre as condições de acolhimento e de estadias de turistas na Guiné-Bissau. Os produtos ecoturísticos que nós temos. Ecoturismo como fator de desenvolvimento local e de conciliação do esforço da conservação dos patrimónios. A promoção e marketing do ecoturismo a nível da Guiné-Bissau. Então, agora vou desenvolver um dos pontos. A nível de acolhimento, estrategicamente, uma das preocupações era produzir uma informação clara e de fácil acesso no estrangeiro e ao nível nacional sobre as condições de entrada e de estadia de turistas na Guiné-Bissau. Isto é o problema que nós temos. Muitas das vezes tem gente que querem ir para a Guiné-Bissau, mas não sabem aonde encontrar as informações. Não existe uma fonte de informações sobre a estadia e acolhimento de turistas na Guiné-Bissau. Nesse aspecto, o IBAP, junto com o ICN, já produzimos alguns materiais, como podem ver aqui nesta sala. Tem os cartazes ali. E tem mais o guia que eu pus ali para consulta. Então, já estamos a tentar minimizar estas lacunas em relação a acolhimento e em relação à informação. Melhorar as condições de acolhimento no território nacional. Isto quer dizer, a nível de restauração, a nível de hotelaria e a nível também de hospedagem, não só em Bissau, mas também nos outros sítios considerados potencialmente consagrado potencialmente para a atividade de turismo. Já fizemos formações para o pessoal a nível de hotelaria, para a valorização dos produtos. Fizemos formações para o pessoal também em técnicas de como atender os turistas e também trabalhamos juntos com os proprietários dos estabelecimentos hoteleiros que existem a nível das ilhas e também nas outras partes da Guiné-Bissau. Este terceiro ponto, que seria sensibilizar e educar o público nacional sobre o turismo e as suas implicações no plano social, cultural e económico. E seria bom que os guineenses também soubessem como lidar com o turista, porque se não existe essa interação e não existe o conhecimento, então eles nunca, se calhar, não conseguem valorizar o produto que nós temos. Então essa é a preocupação, por isso que estrategicamente implicamos o próprio Ministério também, que é o de tutela, para controlar isto. A nível dos produtos de ecoturismo e a sua promoção, tentamos, como eu estava a dizer, conhecer melhor para fazer conhecer e valorizar os sítios de interesse turístico no território nacional, valorizar a rede nacional das áreas protegidas, que nós não estamos a falar da biodiversidade como moda, mas da biodiversidade como meio de subsistência. Sabemos que 70% da população da Guiné-Bissau vive no interior. E no interior vive do quê? É da biodiversidade, dos serviços de ecossistema que eles conseguem explorar de uma forma racional. E também produzir e difundir uma documentação de qualidade para os potenciais turistas nacionais e estrangeiros, que eles precisam de saber o que é que nós temos, o que é que não temos e como eles vão e aonde eles vão. Promover as oportunidades de desenvolvimento do ecoturismo junto dos autores nacionais. No diagnóstico que nós fazemos, conseguimos detectar que 90% dos operadores que trabalham a nível do turismo são todos estrangeiros. E não há nacionais ainda a explorar esta área do turismo. O terceiro seria o ecoturismo como fator de desenvolvimento local e de conservação do património. Então, neste aspecto, como o ecoturismo consegue interligar a comunidade local e a atividade turística e, ao mesmo tempo, garantir a conservação das espécies e dos ecossistemas existentes dentro das áreas protegidas, tendo em conta que a comunidade local também precisa de benefício daquele que ele sempre protegeu. Então, achamos que seria justo formar eles como guias e guardas, de uma forma que eles conseguem interagir e ganhar algo com a atividade de ecoturismo dentro das áreas protegidas, e também valorizar os produtos artesanais, criar as lojas e os sítios onde que eles podem escoar os seus produtos. Ou levando os turistas, também bem organizado, podem ter contactos com turistas e estes podem comprar ou gastar alguma coisa dentro da comunidade. Promover critérios de boas práticas ecoturísticas e código de conduta para os gerentes e operadores turísticos e os turistas compatíveis com a abordagem de ecoturismo. E nós sabemos que ecoturismo é uma atividade turística, mas que exige mais a responsabilização a nível de critérios e a nível de regras e normas que dão sempre vantagem à conservação e à garantia da própria tradição e também criar meios de subsistência para a própria comunidade local. Nesse aspecto, a Carta Nacional de Ecoturismo menciona as regras e os critérios sobre como os turistas devem, e os operadores, como devem trabalhar com a comunidade. Também realizar formações de pessoal nacional sobre a carta, que já foi também isto, e em parceria com a autoridade competente, já fizemos esses trabalhos, e mais o Ministério do Turismo. E para finalizar, como sabemos, nós falamos do valor da biodiversidade, falamos dos serviços do ecossistema e falamos da candidatura da reserva do arquipélago de Bisagós como património natural do Unesco, então temos uma pergunta que achamos que talvez poderia ser uma interação com a plateia. E pode a classificação da reserva da arquipélago de Bulan ou Bisagós pela Unesco como património natural mundial contribuir para a promoção do turismo ecológico e sustentável que garante a manutenção da biodiversidade e gerar benefícios para as comunidades locais? Pode, mas como? Sim.
Ao fazer o desenvolvimento, tem que cumprir determinadas regras, porque ao ser classificado, tem também que cumprir com determinadas regras. A interação entre essas valências será que a médio e longo prazo irá fazer o desenvolvimento.
Muito obrigado. É a interação, a valorização e criar mais oportunidades para benefício da comunidade local. Alguém mais tem uma contribuição?
Bem como também atrair investimento, porque mostra que a comunidade internacional, nomeadamente através da Unesco, que aquela zona tem potencial económico e até cultural e que pode, através da visibilidade, os turistas podem frequentar esse espaço, poderem gastar, atrair, como eu estava a dizer, investimento, dos turistas poderem ir lá fazer o seu investimento e este investimento poder não só contribuir para o desenvolvimento local, como propriamente para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, porque essa zona, o investimento que atrai, obviamente todo o investimento não vai para aquela zona. Também pode, em parte, contribuir para o desenvolvimento do país. Portanto, acho que o reconhecimento é importante e deve-se trabalhar nisso, não sei se já está reconhecido ou está em processo de candidatura, de trabalhar nesse processo, porque é importante para a valorização dessa zona.
Mais contribuição? Tem o microfone.
Num dos seus slides. Porque é tudo muito bonito, a beleza só por si não vende. Pode vender numa primeira fase, mas depois das pessoas estarem no local, o acolhimento, o atendimento, a interação, a percepção dos locais perante os que chegam, tudo isso também é importante. Portanto, a capacitação dos locais não pode ser esquecida. Isso, naturalmente, a formação e por aí fora.
Obrigado.
Sim, é afirmativo. O professor terminou de dar aula e quer perguntar aos seus alunos se dominaram a lição. Mas nós temos que ver classificação da Unesco. Não é uma tarefa fácil. Isso exige conhecimento, investigação, levantamento. E aí permite-nos conhecer o que é que temos. E às vezes temos uma coisa de grande valor e não valorizamos porque não conhecemos. E isso é uma das etapas. Uma das fases da sua aula diz conhecer e fazer conhecer. E ao tentarmos conhecer e fazer conhecer, estamos a conhecer aquilo que temos. E depois vem o mais difícil, porque quando falamos do ecossistema, não é fácil. É um conjunto de situações que temos até aquela barreira de choque, que felizmente descobriu-se para resolver o problema. Portanto, é voltar atrás, não vale a pena, os alunos compreenderam a lição. E temos é que agradecer e continuar a fazer este tipo de trabalho, porque quero já aproveitar e dizer que o mês de setembro é para essas situações. Vocês técnicos têm que ter paciência e dar-nos um bocadinho do tempo que dispõem para quando chegar o setembro, que é o mês da Guiné, fazer uma coisa dessa para as pessoas começarem pouco a pouco a conhecer a terra que têm. E às vezes ficamos, desconhecemos e falamos o que quisermos e às vezes não aproximamos a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Meu nome é Vanessa Rato, sou jornalista e sou investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova. E em dezembro último tive a oportunidade de viajar muito por quase todo o território da Guiné-Bissau, onde vou voltar agora ainda este mês. E parece-me evidente a pergunta que se coloca, é claro que uma resposta simplista teria que ser afirmativa. No entanto, basta viajar internacionalmente pelos sites da Unesco para ver que uma classificação como património mundial levanta também problemas muito graves, nomeadamente com um excesso de peso de turismo nesses mesmos sítios. Isso está-se a verificar em Angkor Wat, por exemplo. Verifica-se em sítios muito mais próximos daqui, como a Jemaa el Fna, em Marrakech, em Marrocos, onde o peso do turismo está a causar danos irreversíveis nesses sites. E mais do que uma contribuição, na verdade, eu tenho uma pergunta para devolver à mesa. Parece-me o arquipélago dos Bijagós, o pouco que consegui viajar por ele, porque, como toda a gente na mesa sabe, é extremamente difícil viajar nos Bijagós e perigoso. Perigoso a nível de transportes, não a nível, qualquer outro nível. E a minha pergunta seria que, apesar desta extraordinária e estonteante beleza e singularidade cultural dos Bijagós, se ao nível infraestrutural, nomeadamente saneamento básico, se os Bijagós têm já condições para começar a receber um turismo maior do que aquele que têm neste momento. Isso foi uma angústia que me ficou, como qualquer pessoa que se apaixona por um sítio, quer vê-lo protegido. E essa foi das maiores dúvidas que me ficou da visita aos Bijagós. A minha pergunta poderá ser para qualquer pessoa na mesa, creio eu. Todos terão perspectivas sobre esse assunto.
Acho que é melhor tomar a nota, porque vai ter...
Não, se calhar aproveitar, se houver mais perguntas.
Vai ter mais perguntas.
Fazíamos um break para o coffee break.
Estas são as questões. Não sei se nos estão a ouvir.
Vamos fazer o coffee break.
Micro. Se me estão a ouvir agora, sim. Esta sessão de pergunta e resposta, vamos registar as questões e vamos fazer um break para o coffee break. E depois
as respostas vão ser.
Responde-se antes, depois fazemos o coffee break, 10 minutos, para regressarmos então para termos a sessão com o Sr. Diretor-Geral do Turismo. Obrigado.
Já está. Muito boa tarde, meu nome é Mário Mendonça, sou um transitário em Bissau, da Colbertrans, que faz trajetos do mundo para a Guiné-Bissau e da Guiné-Bissau para o mundo. Achei interessante um dos handicaps que tinha referido, que estamos a tomar as devidas providências, a tentar ver se conseguimos criar uma linha regular que fizesse o transporte entre Bissau e as ilhas e entre as ilhas, e estão-se a ser tomadas as devidas providências. Relativamente à questão que pôs, é evidente que, para ser classificado pela Unesco, passamos por várias avaliações, certo? Vão especialistas na área, tentam, no máximo, fazer um estudo do território do valor da biodiversidade em si, e só após esse estudo é que se faz uma certificação, uma classificação neste caso. E quando se é classificado pela Unesco, eu acho que é uma certificação muito acreditada, que acaba por dar uma certa segurança aos turistas ou aos investidores para optarem para o turismo no arquipélago dos Bijagós, tanto que a questão é mais que afirmativa. E a sua divulgação no site da Unesco acaba por dar uma certa segurança a quem quer investir ou quem quer praticar o turismo no arquipélago dos Bijagós.
Boa tarde a todos. O meu agradecimento e o... parabéns pela vossa dissertação sobre o tema, que é tremendamente bem feito. Eu só gostaria de chamar a atenção de que, efetivamente, nós tratámos da biodiversidade, das localizações, do aspecto turístico em si, mas há uma coisa que é fundamental e que é importantíssima não esquecer, são as pessoas. As pessoas é o principal. As pessoas têm que ser preparadas e têm que beneficiar económica e socialmente com os efeitos do turismo. Têm que ser culturalmente vocacionadas e essas justificações que apresenta são perfeitamente válidas e interessantíssimas e importantes no desenvolvimento futuro. Penso que o artesanato, as benfeitorias que as populações locais possam realizar e manter ao longo dos tempos como baluartes das suas respeitáveis tradições, têm que ser a mais-valia a apresentar ao turista, porque ele vai para ver coisas diferentes e só lá é que as vai encontrar. Esse é o principal vetor que eu penso que é importante salvaguardar.
Olá, agora, desculpem há pouco. O meu nome é Sona Fati, tenho licenciatura em gestão de empresas, sou gestora de compras e apresentadora. Saúdo a todos os presentes na mesa. A minha pergunta vai diretamente para o Sr. Dr. Manuel Alípio, da área do turismo. O maior constrangimento, a Guiné-Bissau está a florescer, está a andar, está numa boa onda, se assim podemos dizer, em várias vertentes, cultural, associativismo, moda também, e por aí fora. No entanto, há uma parte que não podemos negar, a questão política. Eu não quero entrar aqui para a política propriamente dura, nua e crua. A minha pergunta é esta. Um investidor que queira investir na Guiné-Bissau naturalmente terá em conta a chamada instabilidade política. Como é que o Ministério do Turismo consegue contornar, conseguir ou persuadir um investidor que lhe apresente este tipo de constrangimento numa fase negocial para se investir na Guiné-Bissau, nomeadamente o arquipélago dos Bijagós e por aí fora, que está, entretanto, em voga?
Obrigado, os restantes intervenientes. Penso que vamos devolver aqui...
Tem mais um.
Mais um?
Já agora, quem quer mais intervir para podermos ter a noção? Tem mais um?
Então, só mais um interveniente?
Não, são...
Sim, mais um dois. Senhor ali. Este mais um. Depois devolvemos a palavra aqui à mesa.
Boa tarde. Obrigado. Eu chamo-me Jerga Saidi. Eu gostaria de fazer um apelo. Eu penso que, dada a riqueza da Guiné-Bissau nesta área, não devíamos continuar sempre a adiar aquilo que é possível para fazer hoje para amanhã. Só a riqueza da Guiné-Bissau nesta área, se for bem desenvolvida, em termos de receitas, é superior, podemos dizer, até à agricultura. Por não falar da indústria. Por quê? Vejamos o Marrocos. Os Marrocos vivem 90% do turismo. A Argélia é um país que tem petróleo. Mas não podemos comprar, em termos de riqueza reais, como o Marrocos. Por causa da indústria. Portanto, isso, sinceramente, eu fico triste. Não devemos adiar mais. A riqueza é tanta, é tanta, é tanta, é abundante, sinceramente, que outros países agora estão fartos, que estão à procura de locais para irem passar férias. Guiné fica 3 horas de avião. Portanto, com o problema que existe atualmente, no mundo dito globalizado, com ataques e tudo e mais alguma coisa, os turistas, as pessoas que trabalham na Europa, para não falar das Américas, querem um sítio como a Guiné-Bissau para irem passar férias. Atualmente cá em Portugal, a maioria dos europeus vem passar aqui a Portugal porque é um país calmo. Felizmente. Até hoje ainda. Amanhã não sei. Portanto, sinceramente, as cabeças que funcionem. E uma coisa também que não pode continuar na Guiné-Bissau. Não pode continuar a nomear pessoas só para nomear. Cada qual na sua área. O pintor para trabalhar na pintura. O carpinteiro para trabalhar na madeira. O agricultor é no campo. Senão nunca vamos... Essa questão de amiguismo, em toda parte é amiguismo. Amigo em casa. Mas para trabalho, realmente, é competência, a pessoa conhece a área. Sem isso, estamos a adiar o país. Muito obrigado. Desculpem lá pelo...
Obrigado, Jarga Seidi. Sou a última interveniente.
Muito rapidamente. Eu sou da área da comunicação. Sou publicitária. E eu acho que o grande problema, e tocar aqui no ponto que este senhor falou, eu acho que tudo começa e acaba numa questão fundamental. Falamos de património da Unesco. Muitas pessoas nem sequer sabem o que é a Unesco. O público em geral não sabe o que é a Unesco. Não sabe quais são os critérios de avaliação da Unesco. Não fazem ideia, sabem que é qualquer coisa que pode ser importante e valorizável. Aquilo que falta neste momento à Guiné-Bissau é uma coisa fundamental. É aquilo que se diz da mulher de César. É que não basta ser, tem que parecer. E a Guiné-Bissau é, mas não parece. E isso é um problema que preside tudo porque é uma questão de imagem e não uma questão de identidade. A Guiné-Bissau não tem problemas de identidade, tem problema de imagem. E esse trabalho faz-se através da comunicação e de uma estratégia fundamentada, organizada e sistematizada no tempo que nós, publicitários e comunicadores, temos a obrigação de o fazer.
Eu queria só recentrar-nos na questão que foi colocada pelo Abdoulaye Seck. É essa questão que nós devemos neste momento aflorar.
Eu voltava ali à questão da pergunta, e a pergunta tem ali duas palavras que me parecem extremamente importantes. Uma é pode e a outra é garanta. Pode com certeza contribuir, pode, potencialmente, quem duvida. Mas como garantir a manutenção da biodiversidade ao mesmo tempo que essa promoção é desenvolvida? Esta é que é a questão. Há um aspecto que já foi aqui referido, que eu considero, pela minha experiência, que é extremamente importante. Esse património que existe, só existe porque as populações, ao longo do tempo e dos anos e de milénios, a conservaram. Eles são o principal garante, se tiverem associados ao projeto, de que esses valores podem ser conservados. Como associá-los, valorizando a sua participação, é uma questão que o projeto deve pensar bem. Porque se eles forem afastados, como aqui já foi referido, todo esse património pode ser posto em causa. E depois há uma regra que me parece também uma regra que toda a experiência de quem trabalhou em áreas protegidas consagra. É que, de facto, há os aspectos técnicos que estão associados, digamos, à gestão do património biológico. O vosso instituto tem técnicos e tem conhecimento dessa matéria e tem experiência noutras áreas protegidas. Portanto, introduzir neste projeto aquilo que é a vossa experiência e conferir às populações e àqueles que asseguram a vigilância que essas regras são salvaguardadas pela presença do turismo, porque o turismo tem preocupações que nem sempre coincide absolutamente com a manutenção da biodiversidade. É preciso ter isso em atenção. E há que salvaguardar à partida. E são a população e são os guardas, devidamente associados e preparados, que podem ajudar a que aquilo não seja uma mera formulação e que venha a ser uma realidade.
Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu chamo-me Carlos Cordeiro. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Sr. Embaixador e ao Ministério do Turismo por esta conferência, porque acho que é altamente valiosa e nós aqui já estamos a dar prestígio à Guiné. Ao fazermos estas coisas, nós estamos a dar uma imagem cada vez melhor à Guiné. Em relação à pergunta que está ali, património da Unesco. Acho que sim, fantástico. Ao ser património da Unesco, temos que vender o património. Temos que vender nos turistas que queiram comprar este turismo. Porque não é qualquer turista, há vários turistas direcionados para cada turismo. Portanto, temos que vender este coisa. Está ali a nossa colega, a jornalista, que estava ali a dizer que depois vem em massas. E isso é preciso ter muito cuidado com isso. O turismo de massa vai destruir, possivelmente, o património que temos. Tem que haver regras. Aí pertence ao Governo Central, com o dinheiro que o turista vai trazer, saber gerir o dinheiro e aplicá-lo de forma correta a manter o património. Porque se o dinheiro que o turista traz não for bem aplicado na gestão de toda a biodiversidade, porque pode ser gerida, não é? No meu ponto de vista pode ser gerida, não pode ser, o turista não pode andar lá como quer, ele apetece, por onde, por aqui, não, tem que haver regras, tem que haver projetos bem definidos e aí conseguimos prevenir a biodiversidade e mantemos o turismo ao longo dos anos. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos finalizar aqui com o Dr. Mota, juiz conselheiro, aqui em frente, por favor.
Boa tarde a todos. Eu só tenho uma sugestão a fazer quanto à metodologia que a mesa está a implementar. Está-me a parecer que já estão a colocar questões a quem ainda nem sequer falou. Portanto, que se registre o nome dos intervenientes, aliás, o autor devia estar a registar, e depois deixasse a outra parte falar, e depois do break, cada qual colocava a questão. Se alguém tiver algo a acrescentar ao comentário, acrescentava. Se tiver que responder, ou respondia ao Dr. Olípio ou o experto da área, porque senão vamos entrar numa embricada que nunca mais sabemos em que é que ficamos. É esta a sugestão que queria fazer.
Muito obrigado pela sugestão, Dr. Mota, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Vamos então passar aqui as questões. Nós registámos as questões levantadas aqui. Vanessa Rato, que nos interroga em resposta à questão levantada acerca da consideração ou não do Bijagós património da Unesco. Não, eu penso que depois do coffee break o diretor-geral vai então fazer a sua intervenção.
Fica para
depois. Sim. As questões dirigidas ao Sr. Diretor-Geral ficam para depois da intervenção do Sr. Diretor-Geral. Então, a questão aqui, Vanessa Rato, que levanta a questão se o Bijagós estaria preparada, nomeadamente a nível sanitário, para receber então o bloom do turismo nas ilhas, protegendo o ecossistema, a biodiversidade local. Essa questão foi levantada. Penso que, pronto, Abdoulaye Seck tem a palavra.
Okay. Obrigado pela questão. Pois, eu só queria salientar que tradicionalmente os bijagóis normalmente são as normas e regras deles, não é? Questão sanitário, muitas das vezes não fazem parte do costume, como eles usam aquilo de uma outra forma natural. Mas para nós não estamos a dessa parte, eu sei que é um pouco complexo cientificamente explicar isto, mas as regras e normas também, eu falei sobre isto aqui na minha apresentação, fazem parte dos processos naturais. E já tem alguns sítios, caso de Bubaque, tem em Orango e outros, em outras ilhas, já estão a adaptar-se ao sistema moderno, como é. Eles vivem com a natureza. E mesmo não posso dizer que não é o costume, mas eles usam de uma outra forma que eles fazem aquilo. Se tu constrói, já aconteceu, já construímos latrinas e coisas dali, não usam.
Uh, Bom, vou repetir então. Obviamente isto não era um reparo, fosse como fosse, aos costumes tradicionais bisagós, porque obviamente eles são equilibradíssimos a começar pelo facto de estarmos a falar de uma região animista em que o respeito pelas épocas de pousio, de todas as lanas, etc., estão perfeitamente consetâneos com o meio. Não era essa a minha questão. A minha questão é se as infraestruturas, nomeadamente de saneamento básico, estão preparadas para receberem um excesso populacional sazonal, que será aquele correspondente ao turismo, de forma a não prejudicar os ecossistemas locais, nem as populações que poderão viver como entenderem os seus próprios ambientes. Não é?
Desculpa, é isso. Foi nesse sentido. Claro, é que não... nós fizemos um estudo junto com a autoridade competente da avaliação dos impactos ambientais, identificamos todos os empreendimentos que estão ali nas ilhas e o sistema que eles usam ao nível das águas usadas, lixos e fossas céticas e outras fossas. Então, vimos que a maioria dos empreendimentos estão aptos para receber, mas não é uma coisa massificada, não é? Estamos a falar do eco, que seria uma coisa no mínimo, tipo, 10 pessoas por dia. Não podem mais do que isto. Segundo a carta e as normas que nós temos, tem sítios que não podem passar de 10 pessoas por dia para visitar. Caso do Poilão, que é um ecossistema bem frágil, que também não pode ter uma carga de impacto ambiental e social em cima do próprio ecossistema e habitat que está lá. Então, nesse aspecto, nós temos estudos que comprovam e estudos que nós temos que valorizar, que fala entre Bubaki e Bulama, que é um estudo muito antigo, mas ainda este plano deve ser concluído e pondo em andamento junto com o Ministério do Turismo para poder valorizar os polos a nível de redução de subcarga nas outras ilhas que seriam mais para passeios e descoberta. Bubaki e Bulama, nos estudos do Banco Mundial e este que nós temos aqui, então demonstram que seriam os polos de desenvolvimento turístico e também para criar oportunidades a nível de integração social. As outras ilhas, as 88 ilhas, só 21 que é habitada, então estas, a nível de serviço de ecossistema e também para passeios e para descobertas e turismo de balneário. Era isto.
Só para completar. É um pouco a pescadinha de rabo na boca. Não há condições para se implementar o turismo e não se faz. E porque não se faz, não se criam condições para desenvolver o turismo. E nós pensamos que é o contrário. Devemos começar. E estamos a começar com as condições existentes. O Dr. Ablaisek estava-se a referir a um estudo, que é um dos estudos, enfim, mais de detalhe, para além, naturalmente, do plano de investimento, que o Sr. Diretor já se irá referir, que eu tenho de cor na cabeça, plano de investimento no arquipélago. Este estudo é um estudo antigo, do Robert Bentley, financiado pelo IFC e também pelo fundo, por um trust fund do governo suíço, mas que entra neste detalhe de tanto de referir designadamente fazer o mapping dos estabelecimentos turísticos existentes neste momento nos Bejagós, as suas condições, uma proposta para o centro de turismo nos Bejagós, nomeadamente Ilha de Meio, um conjunto de sites, tanto de propostos para como a Ilha de Sulgá, Anguruba, Uraca, Nuno, Orango e mesmo Bulama. Enfim, é um estudo que aponta para uma estratégia, mas depois para um conjunto de ações e medidas em detalhe para o desenvolvimento. E aqui o que é que há? Nós, face às condições existentes, temos que fazer duas coisas. Temos que trabalhar em detalhe num plano de investimentos em infraestruturas de desenvolvimento turístico. Estas infraestruturas incluem desde as infraestruturas de apoio, água e saneamento, rede viária dentro das ilhas, os acessos, as acessibilidades, as rampas e os portos, aeroporto internacional Bulama, aeroporto internacional Caravela, pistas de aterragem nas ilhas, heliportos, infraestruturas sanitárias, hospitais, clínicas, um processo de articulação com entidades privadas privadas para que se possam criar infraestruturas de saúde nas ilhas, todo um trabalho, estamos a falar especificamente das ilhas, que são mais frágeis, naturalmente. Todo este, houve no passado uma negociação com o IFC, um projeto em que o IFC, iria, o Banco Mundial, iria financiar um conjunto de 30 e tal equipamentos turísticos de raiz, como existe em Cabo Skirring, e o Estado comprometia-se a fazer a sua privatização no prazo de 2 anos. Isto permitiria, de uma assentada, ter uma rede de infraestruturas de acolhimento que fossem depois passadas para o setor privado, partindo do impulso público, das entidades públicas. Neste momento, há um plano de investimento especificamente para os Bexagós, que o Sr. Diretor de Turismo depois irá referir, e há uma proposta de investimento extremamente grande, muito onerosa, que transformaria, são milhares de camas para Varela, para a praia dos 30 km de Varela a Cabo Roxo. Tive a possibilidade, a felicidade em maio de ver, portanto, já em maquete esta proposta. Trata-se de quê? Trata-se daqueles investidores que percebem a oportunidade do investimento. Até 7 de junho de 98, o território dos Bexagós foi alvo de um assédio constante de uma população que habita em Dakar, maioritariamente, portanto, cidadãos expatriados no Senegal, que iam às ilhas com algumas pessoas das obras públicas, faziam medições de terreno, iam fazendo aquisições de terrenos nas praias. Enquanto isto, nós, deste lado que nos compete, da nossa relação bilateral com Portugal, vamos esperando pela estabilidade. Passou-se o 7 de junho, a partir de 2000, este processo de aquisição de terrenos continuou. O que vale é que, não havendo construção no prazo de X tempo, nem sequer vedação do terreno, de uma forma, portanto, permanente, o Estado pode fazer reverter essas mesmas concessões. De outra forma, nós não teríamos disponibilidade de espaço físico para construir instalações balneares à beira-mar, nas ilhas, hoje, face aos outros que se adiantam e não esperam por esses momentos ditos de estabilidade. As entidades que querem fazer um investimento grande em Varela, onde não se coloca esta questão da mesma forma da pressão sobre o ecossistema, não estão à espera de qualquer entendimento generalizado entre os guineenses para o fazerem. Estão a fazer, estão a programar. E há outras entidades interessadas em fazer grandes investimentos também em Bolama, não só no aspecto turístico, mas também no aspecto industrial, com fábricas de transformação de castanha, com, enfim, a instalação de fábricas que produzam alguns produtos manufaturados para venda no mercado regional da cereal, enfim, por aí adiante. É um investimento de 500 e tal milhões de dólares, mas o investimento de Varela é bastante superior. Portanto, há gente que está presente, não está a fazer depender, porque a verdade é que, enquanto nós nos atemos a isso e não levamos para lá, de Guimarães para lá, fábricas de sapatos, não levamos São João da Madeira para lá, não levamos de Águeda para lá, fábricas de medicamentos, a verdade é que temos uma presença maciça de investidores vietnamitas, indianos, da Guiné-Conakry, malianos e outros, que não estão à espera desses momentos, e hoje o mercado é deles. Há condições de concorrer, nós vamos trabalhar na promoção económica e empresarial, em roadshows que promovam o turismo, a embaixada cultural e também a promoção económica, naturalmente, nos dois sentidos, mas temos de ter em conta que não somos os únicos e que este mundo é feito de oportunidades e as oportunidades estão a ser tomadas enquanto nós vamos refletindo aqui sobre as questões da estabilidade que não impedem a atividade económica. A economia está a crescer mais do que no passado e isso quer dizer que há atividade económica, não é? E não se está à espera, ninguém está à espera. Não, não, nós não estamos em recessão, ou seja, o país está a crescer. Está a crescer, o Estado cumpre os seus compromissos, paga os salários no dia 18, de uma forma constante, e não estão à espera de ninguém. E o nosso chamamento aqui é dizer: vamos embora, no bem, que é o programa que começará a passar na RTP no dia 24 de setembro, no bem, porque os outros estão aí, já lá estão. Portanto, vamos, no bem, quer dizer, vamos. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador. Vamos excepcionalmente passar a palavra aqui ao Sr. Diretor-Geral do Turismo para responder a questão levantada pela Sona Fati. Excepcionalmente.
Pois, era Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, meus caros presentes. Eu, neste momento, como se disse, eu sou diretor-geral da promoção turística e hoteleira da Guiné-Bissau. E queria, antes de mais, agradecer a vossa presença. E em nome do meu ministro, saudar-vos, encorajá-los e preparar, sobretudo, um ambiente para o vosso negócio. E após a minha intervenção, poderão ter uma ideia mais cabal do que investir no setor do turismo. E após a minha intervenção, penso que vou ser claro, sem intenção de esconder nada que fosse, porque o que nos caracteriza é fundamentalmente os aspectos positivos e os aspectos negativos. Nós não viemos para aqui vender, entre aspas, só os aspectos positivos. Nós estamos aqui com o propósito de esclarecer e atrair investimento para o nosso país. Esse é o nosso objetivo primordial. E passando a responder diretamente, julgo ser a minha conterrânea, a senhora Sona Fati, da sua frontalidade. Nós hoje em dia na Guiné votamos pela frontalidade, pela verdade e sobretudo pela democracia. Eu diria que, digamos, é um vício nosso. Pormos sempre a política acima dos demais valores que nós temos. Não é novidade para ninguém que vivemos, mas agora não, momentos conturbados na nossa história. E esses momentos conturbados foram amplamente ampulados, tentando esquecer os nossos aspectos positivos. Eu diria à senhora Sona que qualquer investidor que nos aborde relativamente ao investimento na Guiné, nós não vamos esconder nada. O que vamos dizer a esse investidor é que pode ir para a Guiné de peito aberto, porque encontrará estruturas, encontrará instituições a funcionar, encontrará pessoas dedicadas para o desenvolvimento da Guiné. E gostaria de sobrepor, neste momento, esse aspecto negativo da nossa história sobre aspectos positivos. Um dos aspectos positivos que nós temos, e julgo que as pessoas presentes nessa sala já tenham conhecimento, e dentre os aspectos positivos que nós temos, temos a questão do turismo. E quando se pretende vender um produto, obviamente temos que realçar os aspectos positivos desse produto. E nós, nesse momento, enquanto governo, não nos preocupa em momento nenhum a situação política. A situação política, enquanto ciência política, enquanto comportamentos de guineense internamente, digamos assim, é um assunto que neste momento não nos perturba em termos daquilo que pretendemos vender. Nesse caso particular, pretendemos vender o turismo porque temos condições naturais, condições objetivas, ambiente propício para o fazer. Então, nessas condições e dentro desses elementos, digamos assim, objetivos, não há elementos negativos que eventualmente poderá pôr em causa a nossa determinação. Por outras palavras, queria dizer que, se reportarmos, inclusive, não só o aspecto específico da Guiné, mas vamos constitucionalizar o conceito e ver os países, inclusive, que são promotores e destino turísticos. Há países que não têm, efetivamente, problemas políticos, mas que têm problema de violência. Guiné não tem problemas de violência. São países com grandes destinos turísticos que têm a questão de tráfico de droga. Há países que grandes destinos turísticos que têm outros aspectos que vamos abordar depois na minha intervenção, que é relativo à questão de exploração dos menores e das crianças. Por conseguinte, nós estamos preocupados em relação a todas essas valências. Minha conterrânea Sona, para terminar, eu lanço aqui um vibrante apelo aos guinenses, sobretudo, porque nós todos somos corresponsáveis da situação em que vivemos, dos nossos atrasos e dos nossos avanços. O que nos interessa neste momento é convidar os guinenses no sentido de realçarmos a cada dia e a cada momento os aspectos positivos que nós temos. Porque, quer queiramos, quer não, não podemos, neste momento, remar contra a própria maré. A maré, neste momento, na Guiné, minha cara conterrânea, é desenvolvimento, é estabilidade. E tornamos o turismo, estamos conscientes e tornamos, repito, o turismo como um designo nacional. Lega tem partido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Terminamos esta primeira sessão com estas palavras encorajadoras. Atrevo-me a dizer, vamos todos investir na Guiné-Bissau. Vamos investir no turismo da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau sai a ganhar. Vamos então fazer uma pausa a 10 minutos e regressamos então para ouvir o Sr. Diretor-Geral, esta sua explanação, onde irá abordar todos os aspectos relativos ao plano de turismo da Guiné-Bissau. Muito obrigado, até já.
Ter um turismo de massa em detrimento do ecoturismo. Porque aquilo que nós vamos ganhar no ecoturismo ultrapassa aquilo que vamos ganhar em termos monetário com o turismo de massa. Por isso mesmo, o governo teve essa capacidade de separar duas situações, embora complementares, mas diferenciadas. A parte insular, dentro da política do governo, entendemos que vamos aceitar só a prática de ecoturismo. E a parte continental, aceitaremos de bom agrado o investimento de turismo de massa, aquilo que se suma dizer turismo de sol e de praia. Mas mesmo aí no continente, também temos a preocupação do seu enquadramento, porque a nível do continente também temos alguns santuários da biodiversidade que nós pretendemos salvaguardar. Temos, em parceria com o ICN, na parte norte, um parque de conservação da própria natureza, que é ligado à questão daquilo que nós chamamos em crioulo tarafos, acho que tecnicamente chamam mangás noutras paradas. Por conseguinte, a visão do governo no turismo está de forma clara e evidenciada. Aquele que quiser investir no ecoturismo tem o seu espaço. Aquele que quiser investir no turismo de massa terá também o seu espaço. Mas para eventualmente as pessoas investirem, temos também a consciência de criar regulamentos e incentivos de chamar as pessoas ao investimento. Neste momento, há que confessar, não temos um código de investimento turístico. Estamos a preparar esse código no sentido de dar maior benefício que consta do código de investimento, chamemos assim, geral. Porque nós, também, nós refiro-me ao governo, obviamente, que nós não fazemos diferença, nós não fazemos diferença entre o investimento anteriormente chamado de estrangeiro e do investimento nacional. Para nós, tudo é investimento, seja do estrangeiro, seja do nacional. O que nos caracteriza e nos anima é a palavra investimento. Todo o capital é bem-vindo. Abro só um parênteses para dizer, como é óbvio, capitais lícitos, é bem-vindo para investir no setor do turismo. Tendo isso presente, e que é para facilitar, né, a questão do próprio investimento, criamos, e foi lançado há poucos meses, a questão dos vistos online. Isso porquê? Quer dizer, chamamos um visto turístico, né, onde vamos isentar quem queira visitar a Guiné em turismo, vamos isentá-lo do pagamento de vistos. Mas acompanhada essa medida facilitadora, temos a possibilidade de mostrar no próprio terreno quais são as nossas potencialidades turísticas. Ou seja, por outras palavras, a pessoa pode ir a Guiné desfrutar daquilo que temos, entrar na Guiné como turista e sair da Guiné como investidor. Isto é o nosso propósito da dualidade, né, e dos objetivos que pretendemos atingir com esses vistos. É legítimo, eventualmente, perguntarem, e acho que já foi aflorado aqui, se nós temos capacidade de receber os turistas. Quer dizer, eu entendo que a velocidade que estamos a implementar na mobilização, chamemos assim, dos turistas para a Guiné, e na velocidade, permitem-me o termo, estamos a implementar no convite aos investidores para a Guiné, certamente e com razão, podem perguntar onde é que vão meter, eventualmente, esses turistas. Mas a pergunta não é assim tão preocupante para nós. Porque a pergunta versa em relação à quantidade de turistas. Quer dizer, quantidade de turista não significa, nem é o sinónimo de um bom turismo. Aliás, mesmo aqui em Portugal, reclama-se já, na Itália, já não querem mais turistas. Portanto, vamos aprendendo com o que se está a passar no mundo. A nossa preocupação neste momento, estrategicamente, é o ecoturismo. E com o ecoturismo temos capacidade de respostas relativamente a esse vetor de turismo. Porque nas ilhas temos estruturas, não são muitas camas, mas segundo informações que eu tenho, estamos quase a 500 camas, portanto meio milhão de camas. Não parece, mas é verdade. Então temos capacidade interna, né, de receber uma pessoa ou grupo de pessoas que vague, né, com o intuito de fazer turismo e conservar as nossas potencialidades. Com isso não, o governo não entende que estamos a descurar do investimento a nível do continente. Temos propostas de mais diversas quadrantes relativamente à questão do turismo de massa. Turismo de massa com uma certa particularidade. Não é, digamos assim, como se costuma dizer na gíria, turista de pé descalço, né, com turistas ricos. Nós estamos a trabalhar neste momento no plano diretor do turismo, em parceria com outras organizações internacionais, e sem descriminalizar alguém, temos a nossa política definida. O valor de investimento a nível continental, temos uma proposta, duas propostas, melhor falando, que ultrapassam, e de que maneira, mais de 500 milhões de euros. Temos essa proposta que vem da Arábia Saudita. Temos outra proposta que vem também de uma organização em Marrocos, que é composta, é tipo uma câmara, de vários empresários a nível do mundo, que é um bocadinho mais baixo, numa razão de 300 e tal milhões de euros. Mas esse segundo investimento está a colidir com os nossos interesses e com a nossa estratégia de desenvolvimento do turismo. Como disse há bocadinho, não temos só a questão financeira em causa, mas temos sobretudo a questão da preservação da própria natureza. Uma das exigências, para termos ideia daquilo que estamos a falar, uma das exigências desses empreendedores é que temos que lhes conceder 10 ilhas. Temos 80 e tal ilhas. Dando-lhes 10 ilhas, em termos quantitativos, não representa nada. Mas quando você me apresenta logo uma das coisas que queremos fazer numa dessas ilhas, é um grande espaço de jogos de fortuna e azar. Ao lado, queremos fazer um campo de golfe para grande atividade. Terceiro aspecto é que essas ilhas devem passar a ser propriedade desses investidores. Quarta condição é o princípio de digamos assim, que no direito chamamos de direito de admissão. Quer dizer, estão-nos a condicionar esse investimento a uma série de requisitos. Tivemos encontro com esse grupo e ficamos esclarecidos de uma vez por todas. Primeiro aspecto é o aspecto daquilo que é raro no plano mundial, que é a água. Eu disse aos promotores, os senhores deviam acompanhar esse propósito que tem de um estudo de impacto ambiental. Nenhuma dessas ilhas que nós temos não tem quantidade de água inesgotável. Segundo aspecto é que consiste com o relacionamento humano. Nós, enquanto país, não temos princípios discriminatórios, assente no princípio do rico e do pobre. Terceiro aspecto, nós não estamos interessados em alienar qualquer parte do nosso território nacional. Se os senhores quiserem fazer um investimento dessa dimensão, convidamos desde já, retirando alguns itens da vossa proposta, para o continente, porque aqui nas ilhas não têm condições de o aplicar. Isso foi só, digamos, para termos uma ideia daquilo que pretendemos na Guiné, em termos da política no setor do turismo. O quantitativo financeiro não é determinante para nós. Nós, nesse momento, sobrepomos a qualidade à quantidade. Relativamente a essa situação, temos outras situações conexas, que eu penso poderá ser do interesse dos potenciais investidores, que é a relação entre o turismo e a indústria extrativa. Tanto um como outro constitui a nossa riqueza nacional. Aí compete ao governo avaliar o equilíbrio existente entre essas duas riquezas, pesá-las e tirar as suas ilações. Nós, como deve ser o conhecimento geral, na parte insular temos, fala-se do petróleo. Na parte continental, fala-se do fosfato, fala-se de outros minérios, fala-se inclusive, certamente já ouviram falar, das areias pesadas de Varela. Há que definir de forma clara aquilo que se pretende. E neste momento, eu penso que a nossa riqueza relativa ao turismo prevalece relativamente a esse tipo de extração das nossas riquezas. Porque Deus queira que um dia as pessoas que não conhecem a Guiné, e se forem para a Guiné, eu convidava-os a visitar Varela, para terem uma ideia do impacto ambiental de duas situações que se vive em Varela. Primeira situação, aí há uns anos, houve investimento italiano, na altura, há mais de 20 anos, superior a 20 e tal milhões de dólares. Chegaram, viram o mar, fizeram o cálculo da orla do mar até a estrutura, onde ia ser montada a estrutura, convenceram-se, iniciaram a construção desse hotel. Hoje em dia, meus senhores, o resultado é que esse hotel está dentro do mar. O mar galgou de tal forma, criou erosão e a própria estrutura do hotel foi parar no mar. Agora não existe nada disso. E se formos a ver a contaminação que essa estrutura em betão está a produzir a nível de Varela. Quer dizer, não ficamos com 20, nem ficamos com 2. Temos outro exemplo extremamente chocante, que é relativamente à exploração dessa arraia em Varela. Se os senhores chegarem lá e verificarem o impacto ambiental que essa extração provocou a nível do ambiente, ficavam extremamente revoltados. Como disse há bocado, a nossa missão nesse governo não é de esconder nada a ninguém. Por trás desse tipo de decisões, vem sempre contrapartidas de ordem pessoal. Por fazendo extração, e mesmo num contrato, dizia que por cada porção explorada, competia, portanto, ao investidor tornar aquela zona explorada como se nada tivesse acontecido. Antes, pelo contrário. O processo de separação daquelas duas areias, da areia pesada e da areia fina, levavam a areia pesada e começaram a criar montes de areia fina. O impacto ambiental daquilo foi devastador. Tudo que é circundante verdejante desapareceu. Tudo que era braços de entrada do mar secou. E ali chega-se, o ambiente nessa parte está completamente degradado. E a insuficiência e a falta de capacidade do próprio governo em alterar essa situação, porque diga-se de parentes, foi o próprio governo que o criou. Então, quem resolveu essa situação foi a própria população. Mediante recursos aos tribunais, conseguiram parar com esse tipo de atividade. Isso é só para termos ideia do balanço que nós estamos a fazer entre as nossas duas riquezas e eleger uma dessas riquezas. Por conseguinte, podíamos estar a acelerar a exploração do petróleo em detrimento do turismo. Ou poderíamos estar a acelerar a questão do fosfato em detrimento do turismo. Ou, eventualmente, de outros minérios. Mas convinha que ficasse aqui bem claro que a opção deste governo é a conservação da natureza em termos do turismo. Há outro contrangimento que nós temos, que eventualmente poderá interessar aos investidores, que é a problemática da infraestrutura. Aí sim, quando falo das infraestruturas, não só estou a reportar aos hotéis, mas sobretudo aos meios de comunicação e de transporte. Nós estamos a precisar de um investimento grande e sério a nível das infraestruturas turísticas, relativamente a portos, aeroportos, aos hospitais, a outro componente, que posso daqui um bocado também realçar, que pode interessar ao setor empresarial. Portanto, esse conjunto de investimento, estamos abertos, né? E convidamos os potenciais investidores a, se assim o bem entenderem, a iniciar, digamos, um investimento nesse setor. Outro setor ligado também ao turismo, que pensamos pode ser do interesse do empresário, é relativa à questão da diversão turística. É um outro vetor, chamemos assim, daquilo que nós estamos a precisar. Um outro aspecto fundamental para nós são as instalações e as estruturas hospitalares. Porque nós entendemos que, efetivamente, não existindo a questão de salvaguardar a questão da saúde, dificilmente poderemos ter turistas ou, eventualmente, um investidor ou mais investidores residentes. Mas por aí também o governo não ficou parado à espera dos investidores. Através das nossas relações internacionais, sobretudo na base da cooperação internacional, apresentamos à Embaixada da China uma proposta nesse aspecto. E o embaixador da China apresentou a sua abertura no sentido de nos apoiar nessa iniciativa. Pedimos à China que nos arranje pelo menos um helicóptero tipo hospital, um avião de evacuação rápida, infraestrutura para implementarmos a saúde, ou seja, unidades hospitalares, equipamentos para esses hospitais e, sobretudo, a formação no domínio da saúde. Nós entendemos também que, isso como obrigação do governo, a questão da formação. Eu penso que também será um setor aliciante para os empresários. Somos carentes em termos de serviços, de prestação de serviço de qualidade. Então, aí o governo convida os empresários no sentido de aqueles que tiverem apetência para o efeito a visitar e agarrar, digamos, essa oportunidade de negócio. Em relação a isso tudo, temos um aspecto que nos preocupa. É um aspecto extremamente sensível, que é a questão da exploração sexual de menores e crianças. Nós somos apologistas de fazer turismo. Mas também estamos atentos a certas práticas nocivas a quanto de atividades turísticas. Por isso mesmo, o governo, neste momento, aprovou um código de conduta. Não só um código preventivo, mas sobretudo um código punitivo. Porque entendemos que há que preservar as nossas crianças, porque a apetência de muitos turistas é aproveitar das nossas fraquezas económicas para prática de factos ilícitos. Para terminar, temos um aspecto que o governo entende também ser fundamental, que é o relacionamento interno entre as instituições da República, sobretudo os militares e paramilitares, isso de uma forma específica e de uma forma genérica o relacionamento entre a população e os turistas e os investidores. Por efeito, estamos em marcha uma ampla divulgação de educação cívica relativamente a esse aspecto, por um lado. Por outro lado, também estamos a fazer uma grande divulgação internacional, estamos a preparar, melhor dizendo, uma grande divulgação internacional relativamente à temática que eu disse há bocado, que é a questão das crianças. E estamos a preparar essa intervenção com o apoio da UNICEF. E para terminar, Sr. Embaixador e caros presentes, eu gostaria de convidar os empresários portugueses. Nós não temos nada contra os empresários das outras nacionalidades. Mas preocupa-nos bastante a ausência dos empresários portugueses. Porque para além das afinidades que nós temos com Portugal, sentimos-nos neste momento que estamos pouco a pouco a ser absorvidos por outras culturas. Não tem nada, mas rigorosamente nada, a ver com as nossas culturas e com as nossas vivências. Um exemplo. Se você chegar agora às ilhas, se falar português, são capazes de não entender. Mas se falar francês, é respondido na hora. Se andar para os investimentos que existem nesse momento na Guiné, não encontrarão um investimento, já não diria de grande dimensão, nem média nem pequena, dos portugueses. Portanto, aqui lanço esse vibrante apelo no sentido de acarinhar potenciais investidores portugueses, porque ainda temos espaços, mas espaços esses que está a ser pouco a pouco minado por outras nacionalidades. Sr. Embaixador, muito obrigado. Muito obrigado aos seus presentes. Estamos aqui à sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Após esta explanação que nos fez relativamente à política do Governo na área do turismo, aguça-nos o interesse de podermos todos incentivar potenciais investidores, eventuais empresários, para poderem investir massivamente na Guiné-Bissau. Temos espaço para debate, temos até às 19 horas para entregar aqui o espaço. Penso que podemos lançar então. Ok, então temos aqui uma informação, uma vez que nós temos mais uma reunião na Embaixada com as associações. Ok, ficarão aqui o Sr. Diretor-Geral e o Dr. Abdoulaye Seck para responder às questões do público, e nós teremos que nos retirar devido à reunião que nós temos na Embaixada. Há questões a colocar? Eu aproveito então esta ocasião para falar um pouco do Código de Investimento. O Sr. Diretor-Geral falou, de facto, a não existência do Código de Investimento do Turismo, mas, no entanto, existe o Código de Investimento, que é a Lei 13/2011, que neste momento está em vigor. Penso que, no cômputo geral, é uma legislação muito adequada e muito moderna para aquilo que é necessário para o investimento atual na Guiné-Bissau. Agilizar a empresa na hora é fruto dessa legislação e incentivos fiscais para os que querem investir na Guiné-Bissau são todas uma mais-valia para que haja maior investimento e maior desenvolvimento do nosso país. Parece que temos um interveniente, o Sr. Carlos. Por favor.
Mais uma vez, boa tarde. Queria dar os parabéns ao Sr. Diretor-Geral, porque quando o Sr. Diretor-Geral diz aqui que quer qualidade e não quantidade, está de parabéns. Está de parabéns porque a Guiné é um país que precisa de investimento e quando se diz aqui que nós recusamos um investimento de 300 milhões em prol do turismo e em prol da quantidade da qualidade, está de parabéns. Isto não é para todos. Quando um país precisa muito de investimento, dizer isto, está de parabéns, dou-lhes parabéns, é preciso ter coragem para fazer isto. Uma pergunta que lhe faço é, simplesmente, acho que era uma coisa muito importante para a Guiné e para os Bijagós, ter uma ligação aérea entre Bissau e Bobac. Para mim seria, já eu conheço a Guiné de norte ao sul, conheço as ilhas, seria muito interessante ter uma ligação aérea entre Bissau e coisa. Só para dizer, conheço a Guiné há muitos anos, invisto algumas coisas na Guiné, e a Guiné é um país extremamente sério, pessoas sérias. Eu tenho irmãos de sangue aqui em Portugal, mas na Guiné tenho irmãos de coração. O povo guineense, para mim, é um povo irmão. É um povo onde podemos ter dinheiro. Tem uma taxa fixa, cambial fixa, que isto não existe em todos os países. Nós, se formos investir no Brasil, temos uma diferença cambial. Se for para os Estados Unidos, temos diferença cambial. Na Guiné, não. Na Guiné, nós pomos amanhã lá 10 mil euros, sabemos que temos X francos CFAs. Daqui a 5 anos sabemos que temos o mesmo, a não ser que a gente gaste. Portanto, isto é uma grande qualidade para a Guiné, termos uma taxa cambial fixa. Pronto, e por aqui me fico. Obrigado, parabéns.
Obrigado. Mais questões?
Relativamente à sua preocupação da ligação Bissau-Bobaca, para não estar a correr muito risco, dentro de 2, ou mais será 3 meses, há uma companhia, uns empresários, né, um grupo de empresários, já tem autorização por parte do Ministério do Transporte e também pronto com a nossa anuência, porque isso será fundamentalmente uma rota turística. Portanto, no espaço mais ou menos de 3 meses, vamos fazer essa ligação através dessa empresa. Agora, falta, quer dizer, concorrência que resulta, certamente, bom preço. Não é só, digamos, um monopólio de uma única empresa que nos vai resolver a situação. Por outro lado, também temos muita carência relativamente no aspecto marítimo. Né? Acho que alguém já disse aqui que a ligação marítima é um bocado duro. É um bocado duro. Então, portanto, são dois setores que convidava, portanto, os empresários a investir. Portanto, isso já não seria, né, a iniciativa do governo. Né? Porque agora temos uma outra empresa espanhola que faz a viagem para Bobac. Né? Começaram também recentemente, 6 meses, 8 meses, se assim for. Que fazem a único, que faz a ligação entre Bissau e Bobaca, depois tem que ir para o sul, em Tudé, portanto, temos carência nesse domínio. Então, todo investimento dirigido a esse setor seria bem-vindo para nós. Obrigado.
Peço que, se não houver mais questões, poderemos dar então por encerrada esta sessão e agradecer a todos os presentes. Ok, vou só dar uma palavra aqui ao Sr. Embaixador.
Bom, antes do encerramento, apenas mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os presentes, particularmente à UCLA e ao Sr. Secretário-Geral da UCLA e seus funcionários e àquela maravilhosa equipa de apoio que temos tido aqui. Nós estávamos a tentar fazer aqui algo que nos daria muito gosto, que era a antestreia de um pequeno vídeo promocional que irá para o ar no dia 24 de setembro, né? Que o ministro fez questão de enviar enquanto estávamos aqui, mas infelizmente parece que não está. Ah, vai ser possível? Ah, está bem. Pronto, era só isso que eu queria que pudéssemos passar antes. Enquanto isso, só uma referência, queria agradecer a intervenção do Sr. Diretor-Geral. Eu, claro que não esperava outra coisa dele. Tenho o privilégio de ter sido companheiro dele de escola primária, por aí adiante. Portanto, não esperava outra coisa. E apenas para dizer que, sim, senhor, rejeitou-se um investimento de 300 milhões, mas também se subscreveu um acordo, aquele relativo ao Dubai, não é? Que são 800 milhões para a parte continental, que são para Varela, que são 5 hotéis de 5 estrelas. Peço desculpa, estou a receber uma chamada. Aeroporto, enfim, um conjunto de infraestruturas no valor de 800 milhões. Tínhamos ali também a imagem da assinatura do acordo. Portanto, isto para dizer que esta gente não está à espera, doutora, da estabilidade política. Porque a instabilidade política na Guiné-Bissau é um mito. Nós temos países, nomeadamente na Ásia, sim, na América Latina, regimes de ditadura, países com guerrilhas e que têm turismo e têm desenvolvimento e têm empresários, nomeadamente portugueses, a irem para lá todos os dias. Mas países com guerrilha nas matas. Só nós, os guineenses, é que damos aso a esta nossa história da instabilidade. Nós temos uma situação de uma geringonça mal resolvida. Aqui, não disse isto, está aqui o homem da UCLA, o embaixador da Guiné-Bissau, não disse isso. Aqui em Portugal há uma expressão que a gente ouve muito na televisão, que é a expressão geringonça. Foi bem resolvida. Foi bem acolhida por todos. Nós lá temos uma geringonça, mas nós temos ainda que aprender a estar uns com os outros. É um processo. E vamos aprender. Qualquer dia vamos estar muito bem com geringonças, sem problemas nenhuns, e não vai criar nada. Portanto, deixemos os políticos fazerem o trabalho deles, que é criarem formas de se entenderem, e nós vamos trabalhando. Nós estamos aqui a fazer a promoção do turismo do país, vamos fazer a promoção da cultura, queremos os netos de Bandinga internacionalizar o nosso carnaval, queremos ver se mobilizamos parcerias para que as nossas pescas possam ter barcos em condições para nós próprios aproveitarmos as nossas riquezas marinhas de uma forma sustentável, sem exploração exagerada, sem estarem a roubar-nos os recursos, possamos transformá-los localmente e exportar o peixe como peixe da Guiné-Bissau certificado, aceito no mundo todo. Queremos fazer a exploração dos nossos recursos agrícolas, transformá-los localmente em parques industriais, a fazer insumos disto, de manga disto, a mandar para a Índia, a mandar para o Brasil, não, mas a mandar se calhar para Suriname, para a Noruega, para Portugal, para a Espanha. Queremos transformar localmente o nosso caju, em vez de ser transformado na Índia, no Vietnã e na China, e vendê-lo muito valorizado para o mundo. Soube de alguém que está a vender o caju da Guiné transformado a 10 dólares o quilo, não é? Quando outro caju de menor qualidade na Ásia está a 6 dólares o quilo. Produto final já. Estamos a falar de 10 dólares o quilo. O caju kernel descascado R340 ou 320. Portanto, é isto que é transformar a Guiné-Bissau. Os políticos, faça isto. Há países com confusões muito mais profundas do que a nossa. A Argentina, quando passou por momentos complicados, a própria Colômbia, outros países, continuaram a trabalhar. Os nossos irmãos do grande país lusófono, que é o Brasil, mesmo durante a ditadura militar, a indústria cresceu, o investimento fez-se e as coisas aconteceram, né? Mas estava o homem a ser lobo do outro homem, o irmão a matar o irmão. Nós temos é que pôr estas coisas de lado, porque não são um obstáculo. Saiu agora de Bissau uma empresa das maiores do mundo de hotelaria, que tem hotéis na República Dominicana, em todo o lado, que vão voltar em novembro, não é? Vão voltar em novembro para fazer grandes investimentos. Estamos a falar aqui de investimentos de outros países, de hotéis de 5 estrelas, mas numa extensão enorme, com projeto, com tudo, aí sim com campos de golfe, com todo o tipo de infraestruturas. Na parte continental, 800 milhões de dólares de investimento. E nós vamos estar com problemas, às vezes,
Podemos ter aqui alguém que vá fazer um hotel de parque sustentável e tal, que custe talvez 300 mil euros, né? Ou menos, e não vai fazer esse investimento por causa deste medo da instabilidade política. Outra vai investir 800 milhões qualquer dia. Quem quiser ir investir depois 50 mil euros, que seja, não tem espaço. O problema é esse. Não bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Ah, só uma informação, o programa Nobai vai para o ar a partir do dia 24 de setembro, na RTP. Só um segundo. Portanto, estreia do Nobai Guiné-Bissau, na RTP África, dia 24 de setembro às 21 horas. Nós estaremos a sair, portanto, da nossa cerimónia também. Portanto, queremos agradecer, naturalmente, todos os apoios. Permito-me fazer tomar as palavras dos meus colegas da mesa, particularmente do Ministério do Turismo. Todos os apoios foram fundamentais para a concretização deste projeto de turismo sobre a Guiné-Bissau, que é o Nobai. Vai arrancar com uma promoção diária já na segunda-feira. Poderão ver os logotipos na RTP África. A estreia será no dia da Independência, dia 24 de setembro, em horário nobre, às 21 horas de Lisboa. E as repetições serão aos sábados, às 15h30 e aos domingos de manhã, às 12h30. O programa será emitido aos domingos também, às 21 horas. Portanto, esperemos que toda a gente veja, toda a gente goste, certamente vão gostar. Não bem. Agora a nossa palavra de ordem é só, não bem. Muito obrigado.
Passar o vídeo e depois fechar.
Nós vamos para lá ver o vídeo, se nos permitem. Está bem? Então, com licença.
Agora vamos assistir o vídeo. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
selvagem.